O programa Brasil Rural vai mais uma vez falar de tecnologias voltadas para o campo. E tem um instrumento, rapaz, ele na verdade parece até um brinquedo, mas que cada vez mais vem sendo usado em diversas áreas, dentre elas no campo também, que são os drones. O Gabriel do Nascimento de Carvalho está com a gente ao telefone. Ele é o diretor executivo da NONG. Foi uma empresa fundada por estudantes da UNB, Universidade de Brasília, de várias áreas, que vem desenvolvendo trabalho nesse sentido, né, de usar o drone nas propriedades rurais. Gabriel, como vai você? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo ótimo.
Ô Gabriel, antes da gente falar propriamente da NONG, essa tecnologia empregada no drone, ela está evoluindo bastante também, assim como outros segmentos?
Com certeza. Um exemplo desse desenvolvimento é o número de startups brasileiras, que nem a minha, que estão aparecendo nesse setor específico de drones na agricultura. E cada uma delas está oferecendo vários tipos de diferentes soluções, muito boas também, entende? Fabricando seus próprios drones, ou no nosso caso, que o foco maior é no software. Então eu consigo ver esse desenvolvimento nítido e a passos rápidos também.
Ou seja, ele tem uma tecnologia embarcada, como se diz, né?
Isso. O drone...
Que é o software.
O drone por si só, essa é a grande questão. Se você comprou um drone, tem acontecido muito, aliás. Os produtores rurais, eles estão ganhando drones das multinacionais, mas o drone por si só, ele é só um brinquedo. Na maioria das vezes você vai tirar uma foto, um vídeo. Você precisa então ter um software para tornar ele profissional. Entende? Sim. E aí que entra empresas que nem a minha.
Pois é, e exatamente em que ponto vocês estão atuando? É no desenvolvimento desse software ou é no drone como um todo?
Então, no caso da minha empresa, o nosso foco é totalmente no software. Sim. Eu sou engenheiro de software na Universidade de Brasília e eu passei 2 anos no Ciência Sem Fronteiras na China, onde eu aprendi tudo que eu sei, pelo menos a maioria do que eu sei sobre drones, e o foco é pegar as imagens dos drones, processar elas usando algoritmos do computador, gerando um dado útil para o produtor rural. Por exemplo, contagem de plantas, detecção de falhas no plantio, uma detecção precoce de uma praga, uma detecção de estresse hídrico, tudo aquilo que vai conseguir reduzir o custo do produtor rural ou aumentar sua produtividade de certa forma.
Interessante, hein? Ele produz uma imagem e a partir dessa imagem são feitas várias leituras. Um plantio de soja, faltando água aqui.
Um exemplo nítido e muito bom do que a gente faz. A gente vai fazer o mapeamento com o drone. Esse drone pode ser muito bem da nossa empresa ou até do próprio produtor rural. E por meio daquele mapeamento, a gente vai gerar um mapa georreferenciado falando onde que precisa aplicar tal insumo ou não. Antes, como era feito? O produtor rural, o agrônomo, quem quer que seja, colocava na aplicação uma medida, podemos dizer assim, uma média. Eu quero aplicar tantos litros por hectare. Com a criação do drone, com o uso do drone na agricultura, a gente consegue falar, esse exato ponto aqui precisa de tantos litros, esse não, esse sim, esse não. Ou seja, gerando aí uma redução gigantesca dos custos. E considerando uma propriedade, uma fazenda de 500 hectares, a gente tem um exemplo muito bom dos nossos serviços, que a gente conseguiu reduzir 23%, que naquela propriedade representou quase R$230 mil.
Poxa vida,
então, olha o valor dessa tecnologia para o produtor rural.
Sem falar aí do aspecto ambiental, que é o uso desses agroquímicos, muitas vezes, além do necessário, né?
Isso, com certeza. Tem esse lado ambiental totalmente, porque você só está usando onde precisa e quanto precisa. Você não está usando mais do que precisa.
Esse equipamento, ele entra naquele conceito da agricultura de precisão, portanto, né?
Perfeito. Tanto que o nome da nossa empresa é NONG Agricultura de Precisão. NONG, ela vem do mandarim cultivar, que é relacionado a essa minha história com a China e tudo mais. E aí, agricultura de precisão é exatamente do que você está falando, porque uma frase muito boa que representa o que a gente faz é uma frase de um dos maiores nomes aí da administração, que ele fala que você não consegue gerenciar algo que você não consegue medir. Entende? Então, o que a gente faz? A gente torna possível que o produtor rural meça a sua produção.
Sim.
Entende?
Muito interessante. Como é que surgiu essa sua história com a China? Você se formou aqui primeiro e foi para lá para estudar.
Então, foi pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Eu era estudante da Universidade de Brasília, aí eu fui um dos selecionados, foram 28 estudantes junto comigo, e lá foi, eu posso dizer assim, foi o que mudou minha vida. É, eu tive a oportunidade de trabalhar na Microsoft, na Huawei, que foi o local onde eu aprendi o que eu estou fazendo, que teve um projeto que eu pude trabalhar com smart farms, que são fazendas inteligentes.
Uhum.
E lá nesse projeto foi que eu entendi o poder do que o drone e o software têm para a agricultura. Porque um dos exemplos que a gente trabalhava lá era você poder remotamente, ou seja, de um centro da cidade, poder controlar todas as máquinas operacionais de uma fazenda. Porque, é claro, na China tem uma infraestrutura de 4G um pouco superior ao Brasil. Mas o Brasil está andando muito bem. E eu acho que em pouco tempo a gente já vai conseguir ver esse futuro aqui, no qual a gente vai conseguir controlar remotamente as máquinas no campo.
Que coisa interessante isso, hein?
Não, com certeza. É o futuro da agricultura.
É a tecnologia chegando, portanto, no campo, né?
Uhum, isso não tem mais como falar que o campo é um local atrasado. Isso é para uma pessoa que não conhece a realidade do campo. Agronegócio no Brasil é um dos agronegócios mais bem desenvolvidos do mundo. Pode ter certeza.
E a gente, com isso, vai entrando em outras questões, de vez em quando a gente aborda aqui no programa, sobre necessidade de produção de alimento diante da população mundial, ao mesmo tempo escassez dos recursos naturais, né, água, etc. Com esses novos conceitos, a gente otimiza tudo que a gente tem à mão.
Exato.
Né, Gabriel?
O bom do drone é que é o seguinte, teve um problema, né, que... Não um problema, mas o que aconteceu? Quando a agricultura de precisão começou a fazer sucesso no Brasil, o principal problema é que ela era cara para o produtor rural. Porque era um trator movido a GPS, uma colheitadeira, um pulverizador, e era uma coisa muito cara. Diferentemente do drone. O drone que a gente usa, a gente até incentiva o produtor rural a comprar esse drone, custa de 10 mil a 15 mil reais, comparado com as máquinas agrícolas que custam milhões de reais. Uhum. Então é uma tecnologia muito eficiente e ao mesmo tempo muito barata, comparado com o que ela faz no campo, entende?
Eu já ia exatamente perguntar sobre isso, sobre questão de custo, se isso é algo absurdamente caro, mas se a gente comparar com essa tecnologia um pouco anterior aí, é extremamente barato, né?
Não, extremamente barato. Eu citei esse drone de 10 a 15 mil reais, esse é o drone que dá para fazer, podemos dizer assim, um mapeamento de uma área de até 500 hectares.
Certo.
E é claro que o Brasil, a realidade do Brasil está um pouco acima dessa, né? Tem fazendas aí de 5 mil, 10 mil. Ah. E aí precisam, aí sim vai precisar de um drone que custa ali dos 100 mil até 200 mil reais. Mas, mesmo assim, comparado com os outros maquinários da agricultura, está um preço muito abaixo.
Eu me lembro, já faz muitos anos isso, que a Agrishow em Ribeirão Preto tinha uma colheitadeira. Eu acho que foi mais ou menos quando isso começou a surgir, de GPS nas colheitadeiras, que à época ela custava 1 milhão. Isso já tem vários anos, né?
Exatamente.
Um milhão de reais.
Essa revolução dos drones, que eu gosto de falar assim, né, para dar uma ênfase bem legal, ela só está começando.
Parece nome de filme até, né?
É, coisa de filme, ela só está começando. Aqui no Brasil já tem várias ideias muito legais de drones de pulverização, drones que vão fazer controle biológico, drones que vão fazer a plantação. Ou seja, o drone talvez venha até a substituir a colheitadeira.
Que interessante, muito interessante mesmo.
É muito interessante.
A gente já falou, por exemplo, sobre o avião, né, usado na agricultura, que é muito caro, por isso até surgem empresas, né, para que o produtor possa terceirizar esse serviço, para ele não ter que manter um avião ali o ano inteiro, todo o tempo, porque custa muito caro. E para muitas finalidades, o drone começa a ocupar esse espaço aí com um preço muito menor.
Além,
né,
de não levar em risco a vida do piloto,
do,
né?
Piloto,
não tem piloto.
É.
E a precisão é muito maior, porque o drone ele vai ter na maioria das vezes, se você usar um drone, ele seria tipo como se fosse um helicóptero, né? Aplicando um drone multirotor. Então, um avião, aliás, é até por isso que o avião agrícola muitas vezes é proibido em alguns estados brasileiros, porque a precisão não é tão grande.
Sim, sim. Mas é isso aí. Bom, eu quero agradecer pela atenção aqui, mostrando um pouco mais dessa tecnologia, é um universo que está basicamente começando, ou seja, vem muito mais nesse sentido aí a respeito do uso de drones na nossa agricultura e pecuária. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, viu, Gabriel? Um abraço para você e sucesso, viu? Tudo de bom.
Tchau, tchau.
Tchau.